Parashá dessa semana, Parashá Vaetchanan. Parashá começa contando como Moshe está continuando a contar as coisas para o povo, e ele diz como ele rezou e implorou para Deus para permitir a entrada dele em Israel, e Deus falou para ele: entrar você não vai, mas já que você tanto quer ver a terra, ver, eu vou te deixar ver de cima da montanha, de onde você vai poder enxergar todos os lados de Israel. Depois o Moshe continua falando e lembrando coisas que eles passaram, e para eles não esquecerem o momento que eles receberam a Torá no Monte Horeb, para eles não se desviarem do caminho e fazerem idolatrias ou imagens de qualquer coisa que seja. E depois ele fala, quando você tiver filhos e eles acabarem se desviando do caminho e servindo idolatrias, eu já te aviso hoje que as coisas não vão ser muito boas. Aliás, é o pedaço da leitura que nós lemos no domingo em Tisha B'Av. Depois a Torá conta como Moshe separou das seis cidades que iriam ter em Israel, seis cidades de refúgio, para quem matou sem querer. O Moshe já separa três delas que ficavam do outro lado do Jordão, e ele já dá os nomes na nossa paraxá dessas cidades. Depois o Moshe volta a falar para eles o decálogo, vulgarmente chamado de Dez Mandamentos. E em seguida ele fala mais algumas palavras também, lembrando aquele dia tão especial e para que eles não podem de forma alguma esquecer disso. Depois na nossa paraxá também consta a primeira porção do Shema Israel, que nós falamos todos os dias, e assim praticamente termina a paraxá da semana. Na verdade, no finalzinho também aparece sobre a mitzvah de contar para os filhos sobre a saída do Egito. Uma paraxá que não tem muito Rashi, relativamente, mas as palavras do Moshe já dizem tudo, não precisam de muito comentário, elas são muito, muito incríveis. Também esse Shabbat é chamado Shabbat Nachamu, onde nós lemos a Aftarah, Nachamu, Nachamu, Ami, consolai, consolai o meu povo. É o Shabbat que vem logo em seguida de Tisha B'Av. E a partir de hoje começam sete Shabbatot, até Rosh Hashanah, que são chamados os sete Shabbatot Benechemata, do consolo. Todas as Aftarot, a partir de agora, até Rosh Hashanah, são Aftarot de consolo para o nosso povo, pela destruição do Beit HaMikdash. Também um outro detalhe importante desse Shabbat, é um Shabbat especial, dia 15 de Av, Tu B'Av. Tem uma série de motivos por que se festeja ele, provavelmente no Shabbat vai ser falado sobre isso, se Deus quiser, mas é um Shabbat especial, dia de Tu B'Av. Entre as palavras do Moshe, Moshe fala, vejam que ensinei a vocês, chukim mishpatim, leis e estatutos, kasher tzivani Hashem Elokai, conforme Deus me ordenou. E a Gemara, tratado em Nedarim, fala que o Moshe falou, vejam a forma que eu ensinei a Torá para vocês, e façam o mesmo. Ou seja, da mesma forma que eu ensinei a Torá, ma'anichinam, assim como eu ensinei a Torá gratuitamente, ninguém pagava as aulas do Moshe, assim também, diz o Moshe, vocês também, kach atentim medu Torá bechinam, vocês também devem ensinar a Torá de forma gratuita, jamais cobrando pelo ensino da Torá. Você vai perguntar, então o que fazem os professores para morrer de fome? Então, por isso, os professores podem cobrar um salário que é chamado Shkar Batalá. Nesse tempo que ele está dando aula, se ele não estivesse dando aula, ele poderia estar num escritório ganhando dinheiro. Ele precisa sustentar a família dele. Então, você paga para ele esse sustento que ele precisa para a família dele. Mas não em troca do estudo da Torá. O estudo da Torá ele dá gratuito. E você tem a mitzvah de ajudar ele a sustentar a família dele. Por que, de fato, não dá para pagar o estudo da Torá? Por que não pode pagar pelo estudo da Torá? Neam Loez, o Midrash Neam Loez, traz a seguinte história, para ilustrar. Uma vez, havia um embaixador muito, muito fiel, em outro país. Ele sempre reconhecia muito o rei, gostava muito do rei, e o rei também gostava muito dele. Um dia o embaixador foi visitar o rei do país a qual ele representava. E o rei mostrou para ele todos os tesouros do rei, um monte de coisas no palácio, fez um turismo com ele. Quando terminou, o rei falou: sabe, eu gostaria de dar um presente especial para você. E o rei tirou a espada que ele tinha, uma espada de ouro, incrustada de pedras preciosas, uma espada linda, maravilhosa, e ainda por cima tinha a assinatura do rei na espada. Era uma espada que ninguém podia usar, só o rei. Mas a partir de agora o rei está dando de presente para esse amigão e esse embaixador. Ele pegou a espada, agradeceu e começou a voltar para o seu país. Quando ele chegou no controle da alfândega, pediram para abrir tudo o que ele tinha. Ele abriu também para ele ver a espada. Atrás dele, na fila, tinha um ministro. O ministro ficou olhando a espada, de fato, muito, muito bonita. E o ministro também tem uma espada muito bonita, uma espada de ouro, também cheia de pedras preciosas, mas obviamente que não era tão linda quanto a do rei. E o ministro só olhando, o que vai acontecer com o embaixador agora? E o policial analisa, olha para a espada do rei, fecha, passa, não tem imposto. Então o ministro está todo feliz. Se o embaixador não pagou por essa espada, a minha espada também vai passar sem ter que pagar. Que beleza! O policial pediu para ele abrir as coisas dele. Ele abriu, pegou a espada, começou a fazer uns cálculos e uma soma exorbitante de imposto por passar com aquela espada. O ministro ficou revoltado. Falou para o policial: como você pode fazer uma coisa dessas? Acabou de passar o outro embaixador com uma espada muito mais cara do que a minha, muito mais bonita, e você não cobrou nenhum imposto. E para mim você quer cobrar? O policial falou: pera, vou te explicar. A tua espada, nós fazemos uma análise e podemos cobrar. A espada dele, a espada do rei, a espada pessoal do rei, se nós formos fazer qualquer tipo de avaliação dela, nós estamos diminuindo o valor dela, estamos desrespeitando a Vossa Majestade. Da mesma forma, explica o Me'am Loez, é com a Torá. A Torá tem um valor tão, tão, tão gigantesco, que nós não podemos pagar para alguém que nos ensina a Torá, porque no momento que nós estamos pagando pelo estudo da Torá, nós estamos diminuindo e desprezando o valor da Torá. O valor real da Torá é impossível de avaliar. E quando a pessoa avalia, ele está degradando e diminuindo esse valor que a Torá tem. Ele vai perguntar qual é a forma de retribuir para uma pessoa que se dedica para poder preparar uma aula, se dedica pelos alunos e vem até o lugar para poder dar aula para os alunos. Como que os alunos podem retribuir por esse grande favor, no final das contas, que o professor está fazendo? A resposta é muito simples. Pagar o estudo da Torá só dá para pagar com algo que tem o mesmo valor, a Torá. No momento que as pessoas veem que alguém se esforça para dar uma aula, e eles vêm ouvir essa aula, nesse momento eles estão dando o mérito de aquela pessoa dar a aula, ele está pagando também, ao mesmo tempo que ele está ouvindo, ao mesmo tempo que ele está recebendo o estudo da Torá, ele está também retribuindo, dando essa recompensa do estudo da Torá para aquela pessoa que está dando aula.